Norma Urbana Culta, Bobina número 11, Inquérito Brasil, São Paulo número 29, Diálogo entre Informante e Documentador, Temas 16, Meteorologia 13, Profissões e Ofícios 10, Cinema, Televisão, Rádio e Teatro, Número do Informante 41, Sexo Masculino 31 anos, Documentadoras Helena Rosa, Fernando Taralo e Ada Natal, Data 24 de abril de 1972. Duração do inquérito 40 minutos, pista 2 de 10 a 547 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 24/4/72. Bom, então nós queríamos saber se era possível, assim, na sua atividade profissional, fazer uma divisão do seu trabalho em relação ao ano. Por exemplo, qual é a época do ano em que o senhor sente uma sobrecarga maior de trabalho?
Imagino que seja no tempo que medeia entre abril, agora essa época, até novembro.
Há uma justificativa para isso?
O que me ocorre é que normalmente, tempo de férias, as atividades de serviço se diminuem. Mas isso é mais experimental, é mais de prática do que de teoria. Não sei realmente dizer teoricamente a causa. Mas realmente aumenta mais na época das estações medianas e inverno. O verão decai.
Mas aí, no caso, quando o senhor fala de férias, o senhor se refere, no caso, a férias, que tipo de férias? Escolares ou dentro da sua profissão?
Não, dentro da minha profissão não há. Quer dizer, há férias forenses, mas não me afeta. O problema é mais da cidade, que fica mais vazia na época de férias escolares. E a demanda de serviço é menor, como consequência. Há um decréscimo de atividade, acho que genérica.
O senhor acha que ela vai não crescendo ou ela se equilibra, como o senhor falou, nesses meses de abril ou outubro?
Em relação aos meses de verão, ela é mais ou menos, pode-se uniformemente dividir de modo a dar uma média maior, mas dentro dela há uma curva bastante nítida, de modo a alcançar o ápice por volta de agosto, setembro.
E o senhor não acha nenhuma justificativa para isso?
Realmente empírico, é experiência profissional de alguns anos.
E agora, como é que o senhor, nesse caso, o seu lazer, como é que fica dividido dentro dessa programação?
Bom, aí deixa de ser um problema da cidade ou sociológico para ser de neuroses pessoais. Quer dizer, quando dá a veneta, eu vou embora e, às vezes, mesmo na época de mais trabalho, eu vou embora e fico um ou dois meses fora.
Nesse caso, ir embora significa um determinado lugar ou o senhor varia?
Varia de acordo com o dinheiro.
Ah, bom. É o caso de todos.
Ano passado eu fui para a Europa, um ano atrasado fui pescar. Desculpe.
Bom, então eu gostaria ainda perguntar para o senhor dentro dessa área, por exemplo, o senhor tem preferência para um determinado tipo de clima, assim, para tirar as suas férias, não?
Não, eu tenho preferência por coisas para fazer. Mas, na verdade, pode-se dizer que tem, que gosto de coisas ensolaradas e quentes em geral. Mas me dou bem com outras coisas.
Nessa sua experiência de Europa, por exemplo, já teve experiência com outro tipo de clima?
Já.
Já teve temporadas completamente diferentes do nosso clima?
Já, me dei bem porque, na verdade, a gente quase não sente o clima ruim quando está lá, por porque é tudo aquecido, de maneira que vai ser concertos e coisas do gênero. Não tem problema.
Teve assim alguma participação no inverno de algum esporte, não? Não me lembro mais, mas eu estava perguntando se o clima influenciaria na sua escolha de férias de lá.
Não, não era bem isso, já tínhamos passado.
Tinha passado
era
a sua
coisa.
Experiência da Europa, com outro tipo de clima, se sentiria bem ou não. Eu tinha perguntado se praticar, se tive a oportunidade de praticar durante o inverno algum esporte.
É, não era bem isso, eu estava embalado naquela conversa, não me lembro o que era, mas não tem importância. Quanto a esportes, os meus são mais de ordem, digamos, cultural e menos esforçados. Fora pescar, não faço nenhum esporte.
Agora, me diga uma coisa, na sua jornada de trabalho, se não é inscrição, como é que o senhor divide o dia?
As coisas urgentes em primeiro lugar, as coisas não urgentes adiar ao máximo. Porque o trabalho é muito e não dá para fazer. É tudo, a gente tem que fazer uma adaptação cotidiana aqui das coisas, uma improvisação.
Mas assim, como é que o senhor divide? Bom, mas aí no caso, a sua divisão do dia, como é que faz, assim, nos períodos do dia?
Bom, eu tenho uma maneira sui generis de dividir o dia, sui generis em relação ao normal dos usos e costumes da praça.
Mas agora não está interessado na sua maneira sui generis de dividir o dia.
É, depois isso dessa interrupção, porque os usos e costumes aqui obrigam geralmente as pessoas a trabalharem de 8 da manhã ao meio-dia, mais ou menos, e de 2 às 6. Isto é o esquema normal. Mas eu durmo até 9h30, venho para o escritório às 10h15, 10h30, e trabalho na hora do almoço, quer dizer, não tenho hora de almoço. Então vou de uma vez só até o fim da tarde. Acho que com isso consigo um rendimento maior do que a interrupção, que é a hora do almoço. Nisso só é que eu faço diferente da maioria. No resto, divisão do dia, o que aparecer primeiro, faço.
Claro. Agora, nessas suas viagens, por exemplo, que tipo de transporte o senhor costuma usar para viajar?
Eu não tenho tempo para andar de nada, a não ser de avião. Só avião.
Só avião. E no caso, por exemplo, quando o senhor chega numa excursão maior, digamos, de Europa, qual é a sua maneira de se locomover?
Só avião. De um ponto para outro, por mais perto que seja, Paris a Bruxelas ou coisa que valha, só avião é uma questão de tempo. Eu sou muito pouco livre, tenho muito pouco tempo mesmo.
E o senhor não tem experiência?
Mesmo em férias.
Mesmo em férias? De, por exemplo, de alugar algum transporte por sua conta, o senhor nunca fez isso no exterior?
Fiz, mas é insignificante em termos comparativos com o resto.
O senhor acha que não?
Porque, claro que já fiz, já aluguei caro na Europa, já aluguei caro na Argentina, mas é insignificante face ao tempo e às viagens feitas de outra maneira.
Agora, o senhor acha que, por exemplo, assim, o clima europeu em relação ao nosso clima tropical influenciaria, isso é uma velha teoria, na mentalidade das pessoas ou mesmo no rendimento do trabalho?
Bom, como teoria é velha, mas não vejo historicamente muito. Enfim, muito suporte para isso. E, na verdade, também estou falando como paulista que morou no Rio. Vejo um pouco de diferença no Rio. Aqui não. No Rio de Janeiro, como a turma lá geralmente é pouco trabalhadeira, faça o que eu acho um exame fácil de motivos e vai-se a calor, praia. Mas eu acho que não é bem só isso. É todo um problema de mistura de raças. Agora em São Paulo, que é mais para o clima temperado, acho que nós estamos no mesmo pé de igualdade de frequência, de trabalho ou de atividade que qualquer outro lugar, se não for mais.
O senhor acha que numa época do ano, por exemplo, mesmo que a gente não considerasse férias, a gente poderia pensar que no verão haveria baixo de rendimento? O senhor sente pessoalmente isso, não?
Não. Modernamente acho difícil, inclusive, subsistir isso, porque tem ar-condicionado, porque tem facilidades de vida moderna. Que... De maneira que esta teoria, para mim, ela é furada. Usam como exemplo típico o desenvolvimento dos Estados Unidos, o desenvolvimento brasileiro. Eu acho que não tem nada a ver. Quer dizer, acho que o clima entra, mas entra pouco nesse problema. Acho que a maneira de colonização e a raça dos colonizadores é que realmente influenciou mais. Mas hoje não há quase diferença. Falo um pouco como paulista que conhece superficialmente o trabalho em outras regiões do Brasil. Penso aqui, praticamente só. De modo que também não é um testemunho muito, muito fiduciário. Não sei o que acontece no Nordeste com aquele bruto calor, mas acho que só o clima não explica.
E o temperamento da pessoa, você acha que influenciaria no caso?
O temperamento já é decorrência, não é uma coisa que influencia. Já é uma das coisas que foram influenciadas. É efeito e não é causa, do meu modo de ver. O temperamento é precisamente efeito de vários fatores, da herança racial, da herança de educação e um pouquinho do clima também. Mas acho que o clima entra a menor parcela nessas coisas.
E assim, comparando as regiões extremas do Brasil, o senhor acha que, nesse caso, a gente poderia atribuir ao clima alguma dessas diferenças?
Sim, como eu disse, mas menos do que outros fatores. O baiano, eu não vou fazer uma descrição do temperamento baiano, mas porque é óbvio. Mas entra muito mais no detalhe da formação racial deles. A nossa formação hispano-portuguesa, aqui em São Paulo, é absolutamente diversa da do Rio e muito mais diversa ainda do que do baiano. De maneira que acho isso preponderante, muito mais do que o clima.
Sim. E no caso, assim, de o que se diz, se fala muito, assim, inclusive, da maneira de ser das pessoas, do problema de ser mais ou menos introvertido. O senhor acha que, nesse caso, a gente poderia pensar que um clima frio poderia realmente condicionar esse
claro.
Tipo de...
Claro. Extroversão, sim. Porque o problema da aproximação entre as pessoas condiciona todo o posterior relacionamento. Então, a primeira aproximação é muito importante. E claro que num clima mais quente, essa aproximação em si é mais fácil, mais calorosa, menos formal, menos vestida.
Sim.
Não é? Do que no clima frio. De maneira que isso tudo entra, acho que entra. Mas sem me aprofundar muito na questão também, estou falando.
Claro. Mas aí, no caso, o senhor tinha falado dos confortos da técnica moderna para, afinal de contas, neutralizar essa influência de clima. O senhor falou do ar-condicionado. Bom, existem outros recursos para essa neutralização do clima que se aplicam, que se usam?
Claro que há. Roupas, geladeira, isolamento térmico de casas, enfim, coisas assim desse gênero.
Em casa, por exemplo, em São Paulo, há muitos amigos estrangeiros que se queixam que São Paulo não tem, vamos dizer, dentro de casa, as condições para o próprio clima de São Paulo. Sentem falta, se vários amigos franceses, quando vêm a São Paulo, sempre se queixam disso. Acho que a cidade teria que ter, vamos dizer, uma preparação maior para as diferenças de clima que tem e que não existe. O senhor acha que isso é verdadeiro? Como é que o senhor veria isso, uma crítica desse tipo?
Eu acho que é verdade, tenho visto também reclamações e tive o problema, tive que resolver gastando um bom dinheiro, porque essas conquistas todas da técnica moderna são mais ou menos recentes. A geração anterior tomou conhecimento disso por ouvir falar, dos países mais desenvolvidos já tem. Agora isso está chegando aqui. Então a maioria das casas, São Paulo é uma cidade velha, a maioria das casas não tem realmente.
Como é que o senhor resolveu esse problema? O senhor disse que resolveu com um bom dinheiro, mas...
Eu resolvi pondo ar-condicionado, pondo aquecimento central na minha casa, fazendo vedações. A casa que eu moro é uma casa velha, construída há 40 anos, não tinha nada. Era o tijolo, então tinha umidade. Tinha problemas de todo gênero por causa de clima. Agora, as casas novas estão sendo feitas já olhando para isso.
Sim. No caso, ainda, desculpe insistir nesse assunto, parece uma bobagem, mas a gente queria aproveitar o tema, de questão de clima, no caso, assim. O senhor, no caso de saúde, o senhor teria algum comentário a fazer em relação a tipos de clima? O senhor acha que a saúde sofre as influências do clima? Que tipo de problemas sanitários existem em relação ao clima?
Sofre. Na verdade, há uma adaptação das pessoas ao clima onde elas nasceram. E o problema é mais sentido por gente não adaptada, ou seja, gente que veio de outros climas para esse. Em São Paulo, quem vem do Rio ou da Bahia dificilmente se adapta sem ter passado por um sério problema de asma ou de gripe e coisa que eu vá. Por outro lado, a gente, quando vai para Bahia e para o Rio, também tem problema de brotoejo ou assadura, coisa do gênero. Muito desagradável. Mas eu acho que adaptação do homem ao meio ambiente que ele nasceu é total. Quer dizer, no Rio de Janeiro, o pessoal que mora lá é adaptado lá e vice-versa. O ruim são as adaptações posteriores.
Eu vejo aqui pela ficha que, afinal, nós estamos com uma família de advogados. Se o senhor tivesse que hoje ser um conselheiro profissional, vamos dizer, o senhor aconselharia a profissão de advogado a um jovem que estivesse tentando uma informação a esse respeito?
Sim. Guardadas certas reservas.
O senhor podia, então, dizer para a gente quais as vantagens que o senhor veria nessa escolha?
Primeiro é preciso jogar fora tudo o que foi empurrado pelas gerações anteriores a respeito da profissão de advogado, de bacharel, que era há 100 anos, há 50 anos, ou mesmo há 30 anos atrás, uma espécie de profissão universal, como se fosse um barbeiro da Idade Média que fazia tudo. O advogado era desde conselheiro sentimental até, enfim, resolvedor de graves problemas financeiros, pessoais, era contador, era ao mesmo tempo diretor de empresa, administrador, era o que estava apto a fazer tudo. Isto causou uma superpopulação da classe, fenômeno de 1930 para cá, insustentável. Os advogados proliferaram de tal maneira, não digo os advogados, os bacharéis, que virou carne de vaca. Todo mundo é bacharel e ninguém consegue ganhar a vida se não se adaptar aos novos tempos. Porque no sistema antigo, acabou. Hoje em dia a especialização tomou conta do mundo e administrador é administrador. Conselheiro sentimental é conselheiro sentimental e etc. O advogado hoje, acontece com ele uma coisa muito, muito interessante. Quem se forma e não se adaptou a uma especialização típica dentro da advocacia militante, no esquema atual dela, que eu vou chegar nisso, fica perdido. Mas quem consegue chegar a ser advogado, a viver da profissão, estando adaptado aos imperativos atuais, tem muito mais sucesso do que antigamente até. E é uma profissão hoje mais bem remunerada do que era no auge do tempo do bacharelismo. Porque a concorrência é pouca. Pouca gente até o momento percebeu isso. O advogado hoje é um consultor legal, super especializado. O país está em desenvolvimento e ele é muito necessário. Mas desde que não seja o bacharel, entre aspas, que era algum tempo atrás.
Mas o senhor faz uma diferença, mesmo entre aspas, entre o advogado e o bacharel?
O bacharel é meramente formado, que não exerce a profissão e que se forma para ter o canudo.
Ah, sim.
Que é o que se dizia antes, tendo o canudo, tem tudo. Hoje em dia não, tem o canudo, não adianta nada para ganhar 500 contos por mês de office boy. Passando por um estágio difícil, desde o tempo do começo de escola, no aprendizado de uma especialidade qualquer, e há algumas que remuneram mais que outras, e 3 ou 4 ou 5 anos depois de formado, temos se especializado na prática, na sua especialidade, hoje o advogado encontra pouca concorrência.
Entendi.
De modo que é extremamente bem remunerado. Eu acho que a minha hora é mais cara que a de qualquer outro profissional liberal da minha idade, nas mesmas condições.
Isso nos dá um estupro enorme, só fazendo perder o seu tempo. Mas o senhor falou em setores de especialização que são até mais bem remunerados. Por exemplo,
direito societário, que vem do corporate law americano, o direito fiscal, o direito comparado, e com parênteses vai, quer dizer, tudo isto entra no que eu falei, da adequação aos tempos modernos. O mundo hoje é, e todo mundo diz, a aldeia global. Por isso o direito comparado, o direito fiscal, do direito societário nos modos do americano, pegou esse incremento, essa força. As novas conquistas negociais, comerciais, financeiras, as coisas absolutamente fora dos esquadros ortodoxos de condução de vida, é que levam à necessidade de advogados especializados que as expliquem, adequem as leis, criem as leis, enfim, disciplinem tudo. Como exemplo imediato que me ocorra disso, tem os cartões de crédito. Existia compra e venda, existia troca, existia uma opção de coisa. Cheque. Mas o cartão de crédito é uma coisa que foi iniciada no mundo inteiro há menos de 15 anos e que hoje em dia representa metade das transações comerciais de varejo feitas no mundo inteiro. Até hoje no Brasil não apareceu nenhum trabalho sério a respeito. Nos Estados Unidos eu tenho conhecimento de 3. Na França de 1 só. Isto obriga que as pessoas que queiram emitir cartões de crédito para ter em suas organizações bancárias ou organizações comerciais, negociais, ou a ajuda que é isso, uma invencionabilidade, sei lá como digo, uma inventividade para usar isso, sem que haja um estudo do que se pode ou se não pode fazer, do que é legal ou não é. Então aí entram os novos advogados que conseguem criar coisas, conseguem se especializar nessas diversas coisas. Isto foi um exemplo, tem outros, tem o leasing, que hoje em dia está muito em moda aqui no Brasil, e que agora estão aparecendo os primeiros estudos. Tem os problemas dos empréstimos estrangeiros, hoje admitidos, que precisou reformular tudo. Então, o mero bacharel antigo, que fazia um pouco de direito de família, sabia que para comprar e para vender tem que fazer uma escritura à mão, ou coisa que vale, isso não funciona mais. Então, nós estamos na era da super especialização. E dentre as especializações liberais, essa é altamente rentável ainda.
E no campo da tecnologia, assim, como é que o senhor veria? O senhor não teria nenhuma atração, vamos dizer, para as... Mas o senhor ainda não pensou nessa coisa?
Nem, liberdade total.
Ah, ainda bem, não. Agora, no setor assim, profissional, hoje em dia, além do seu, como é que o senhor vê o mercado de trabalho, assim, para as pessoas que estão pretendendo um curso universitário?
Cada vez melhor. Cada vez se vai dar menos valor ao especialista em conhecimentos gerais. No Rio de Janeiro tem um termo jocoso, chama-se aspones, eu não posso nem dizer o que é. E se dá mais valor aos realmente capazes. Só serão capazes com estudos. Quer dizer, o problema do curso superior hoje é diferente do problema do curso superior antigo. O curso superior em si, antigamente, queria dizer alguma coisa. Fosse do que fosse, era um canudo. Hoje o curso superior de fonoaudiologia tem a mesma importância que o curso superior de botânica e de advocacia ou de engenharia, cada um no seu ramo. E para isso é que está reservado o futuro.
Mas o senhor não acha que em certos setores há uma saturação já no mercado de trabalho?
Ah, mas Eu imagino que vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o direito. Havia uma saturação e, por uma natural defesa do organismo profissional, essa mesma saturação que criou o tempo novo de fazer com que quem realmente seja capaz sobressaia ainda com mais facilidade. Alguns vamos saturados, mas isso são saturações ocasionais, momentâneas, que respondem a uma necessidade ocasional e momentânea de cada lugar, de tempo e espaço.
Aqui em São Paulo,
hoje, por exemplo, saiu um artigo em que as profissões mais bem pagas, liberais, nos Estados Unidos, nos próximos 10 anos, serão pela ordem. Primeiro, oceanógrafo. Segundo, dentista. Terceiro, técnico em computadores e assim por diante. Algumas profissões absolutamente esdrúxulas. Realmente, o momento e o lugar estão necessitados de oceanógrafos para fazer. A alimentação está no mar, então ficou moda, paga-se $10 mil por mês. Dentista, ninguém queria ser dentista, queria ser médico. Só ia ser dentista porque não conseguia entrar na faculdade de medicina. Então tem pouco. E como a odontologia ficou realmente mais complexa, mais completa, hoje em dia estão se procurando dentistas a todo preço.
Mas nessa área de comunicações, assim, por exemplo, o senhor não vê algumas perspectivas assim, de bom futuro nesse setor?
Que setor?
De comunicações, por exemplo.
Comunicações? Ah, total. Vejo, mas... e até a história, sou leigo. Vejo com visão de leigo, de meramente informado e curioso, mas está mais ou menos evidente que, nesses tempos modernos, a comunicação é essencial, a facilitação, a comunicação, que será certamente obtida pelos métodos técnicos que o pessoal de comunicações está desenvolvendo, vai ser extremamente necessário, portanto, cara, portanto, bom emprego.
O senhor vê aí, nesse caso, para o cinema brasileiro, por exemplo, o senhor vê, examinando o quadro do cinema atual e do que ele tem produzido, o senhor vê a longo prazo uma boa perspectiva, não só do ponto de vista artístico, mas comercial para o cinema brasileiro?
Vejo, espero que sim. E, aliás, mais fácil do que tem havido em outros lugares. É só uma questão de adaptação. Este ramo, digo ramo mais amplo, comunicações entrando tudo isso, é hoje, pelo que eu sei, o ramo que melhores condições oferece aos seus profissionais capazes no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, então, os jovens executivos desse ramo são os que têm a maior renda anual. E no cinema, cada vez mais o que era improvisado vai desaparecer e o que for bem feito vai sobressair, num aprimoramento natural também do organismo, digo, o organismo sociológico.
O senhor acha que dentro do cinema nós já temos profissionais capazes de já enfrentar um mercado internacional?
sem entender do assunto, eu acho que sim, pelo que se dá notícia. Mas conheço pessoalmente algumas das pessoas que fazem cinema hoje no Brasil e, como acho que são inteligentes, os que eu conheço, creio que podem competir muito bem.
E esses que fazem cinema, no caso, são os atores ou não? São os próprios técnicos, nesse caso que acaba de citar?
O que eu acabo de citar? Não, são os diretores.
Sim.
O Joaquim Pedro de Andrade, que eu conheço pessoalmente e que eu acho muito inteligente. Eu trabalhei junto, um tempo trabalhei junto com o Luiz Carlos Barreto, na revista O Cruzeiro, quando eu estudava no Rio, trabalhei com ele lá. Sei que ele é muito capaz, muito inteligente. Tem absolutas condições de competição.
Mas por que que o cinema brasileiro não consegue, pelo menos esse cinema mais sério, não consegue atingir o grande público no Brasil?
Para a gente se estender longamente, mas em poucas palavras é um problema de... A palavra virou feia hoje em dia, de infraestrutura educacional, mas é... Não vejo outro termo. Com o tempo melhora. Essa gente está fazendo realmente um trabalho sociológico, eu acho, da maior importância, forçando uma melhoria cultural. Aparentemente tem pouca importância, porque pouca gente vai. Mas não acho que tenha, não. Acho que tem muita importância, porque isso é forçar. E a gente precisa disso.
E no caso do teatro, o senhor considera um gênero morto, como muita gente questiona hoje em dia, ou não?
Não, acho que é o contrário. Acho que o teatro está pegando rumos extremamente interessantes. Claro que, como o teatro ortodoxo tradicional, não seja morto, vai sempre existir. Como a ópera tradicional vai sempre existir, porque vai ser sempre uma manifestação cultural de uma época, com um interesse histórico definido, que muita gente vai querer ver sempre. É a mesma coisa que assistir um pianista virtuoso de Liszt, de Chopin, hoje em dia. Tem o seu lugar lá reservado, só que maior ênfase deve ser dada ao teatro novo, ao cinema novo, à ópera nova, à música nova. Quer dizer, é muito mais importante o Sr. Marlos Nobre, no Rio de Janeiro, estar compondo a música serial dele, que pouca gente entende ainda, do que o Nelson Freire ser um dos grandes virtuosos do mundo. Quer dizer, mais importante historicamente. Mas não que isso queira dizer que seja morto, que um pianista que não possa mais existir, ou que o teatro ortodoxo também acabe. Vai existir, ter o seu lugar. Mas o teatro novo, que é o que a gente estava, está extremamente vivo, eu estou seguindo com muito interesse, e acho que, propondo, ainda com alguns enganos, caminhos novos que vivificam e mantêm vivo o espírito do teatro.
E esse teatro, como é que o senhor caracteriza esse teatro novo? Só pela época ou pelos recursos técnicos que ele lança a mão?
Mais pelo conteúdo textual e algumas vezes, ainda nesse estágio formal, do que de mera utilização de recursos técnicos, que podem entrar nos recursos formais, como eu me referi. Mas, principalmente, como uma renovação de maneira de comunicação, que acho que agora é mais direta, menos disfarçada, mais despojada, portanto, mais séria, mais enxuta. E é como eu disse, fora enganos ocasionais que ocorrem, quaisquer mutações, o rumo eu acho que está certo.
O senhor acha que o público participa dessa necessidade de inovação no teatro?
Como público, não. Ainda não. Nós ainda estamos na fase de bater le bourgeois, é como eu disse, na fase de forçar o aculturamento. O público, como público, ainda não está aceitando, nem pode, porque são gerações e gerações de preconceitos, etc. Mas vai acabar aceitando. Hoje em dia se aceita coisas que há 10 anos não se aceitavam. E há 10 anos começaram a ser aceitas coisas que há 100 anos não se aceitavam. Quer dizer, o tempo que medeia entre uma coisa nova e a sua plena aceitação e até mesmo consumo é muito menor do que antigamente. Quer dizer, precisou 100 e tantos anos para se aceitar a mudança da música harmônica ocidental para a música dodecafônica. E da música dodecafônica para a música serial precisou 10 anos. E daqui para o aleatório, total, ou para uma coisa totalmente nova, vai cada vez precisar de menos tempo. Quer dizer, isto é o aculturamento, está sendo forçado, o público não está admitindo, enfim, eu digo público, como massa, não está admitindo de muito bom grado, mas está sendo obrigado a engolir e a consumir isso.